Universo.
Titã, a maior lua de Saturno, e a Terra têm uma geologia muito parecida. Isso é o que mostra um estudo publicado nesta semana pela astrônoma brasileira e pesquisadora do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, Rosalie Lopes. A partir de dados coletados pela sonda Cassini, a missão foi encerrada há 2 anos, Rosalie Lopes conseguiu montar um mapa com as características de Titã. Tem atmosfera densa, ventos, erosões, rios e lagos com metano em estado líquido e até chuvas. Em entrevista exclusiva ao programa Universo da Rádio Agência Nacional, a astrônoma nascida no Rio de Janeiro falou da importância do trabalho em equipe para análise de uma grande quantidade de dados captados pela sonda, a Cassini, que deu um mergulho derradeiro em Saturno em 2017. Rosalie Lopes diz que, assim como Titã, Encélados e Europa, que é uma lua de Júpiter, são lugares onde pode haver vida e que a NASA já se prepara para mais uma missão na maior lua de Saturno. Vamos lá? Rosalie, seja muito bem-vinda ao programa Universo. Eu começo perguntando, então, como é que foi este trabalho de análise detalhada dos achados da sonda Cassini?
A missão Cassini acabou há 2 anos atrás, mas todos esses dados que nós usamos para o mapa foram colhidos antes da missão acabar. Foram dados desde o princípio da missão, que a nave chegou em Saturno e passou por Titã. Foram muitos dados colhidos por vários instrumentos e colocados juntos. Só que essas análises muito detalhadas demoram. Então, por isso que nós só acabamos o mapa alguns meses atrás e agora é que publicamos.
E este mapa, fruto dessas análises, mostra que Titã e a Terra têm mais em comum do que a gente imagina, não é isso?
Titã e a Terra têm geologia muito parecida, porque Titã tem uma atmosfera espessa e, por causa dessa atmosfera, Titã tem ventos, então tem erosão. Titã tem líquidos, tem lagos e mares na superfície e rios com líquido que também causam erosão. Mas esses líquidos todos não são água. Essa é a diferença principal. Embora os processos geológicos sejam similares, a temperatura em Titã é tão baixa, de 94 Kelvin, que a água seria gelo. A água só pode existir como gelo, mas o metano pode existir como líquido. Então, em Titã, nós temos lagos e rios e até chuva de metano.
Então, a partir desse detalhamento, né, da organização deste mapa, o que podemos esperar em relação à busca de vida fora da Terra?
Esse mapa foi feito para estudar a geologia de uma maneira global. Não tem uma relevância direta à procura de vida, mas o que nós estamos fazendo num outro projeto é vendo aonde que os depósitos orgânicos que são depositados na superfície de Titã, aonde que eles se acumulam e quais os lugares que eles podem penetrar a crosta de gelo. A distribuição do material orgânico, nós vamos ver aonde que se acumula mais e usar isso para ver a evolução da superfície de Titã. E a coisa importante para a busca de vida é saber se esse material orgânico, se ele está penetrando a crosta de gelo de Titã até entrar no oceano de água líquida que nós temos embaixo dessa crosta.
Foi uma semana muito animadora em relação às luas, né? Após o registro de que Encélados, outra lua de Saturno, e essa semana de que Europa, a lua de Júpiter, soltam vapores de água, podemos dizer então que as luas estão entre os ambientes mais ricos para as pesquisas?
Europa e Encélados são lugares onde pode haver vida. Nós soubemos essa semana também que vapor d'água foi detectado acima da superfície de Europa e já se tinha detectado várias plumas ou suspeitas de plumas. Então isso reforça mais a possibilidade que Europa também está lançando plumas jatos de vapor de água. O importante, tanto de Europa como de Encelados, onde nós vemos esses jatos de vapor de água, é que esse material está vindo do oceano embaixo de uma crosta de gelo. E é nesses oceanos, que Titã tem também, que nós achamos que vida pode ter se desenvolvido.
Rosali, conta um pouquinho pra gente como é que foi realizado esse trabalho em equipe.
Uma das melhores coisas do trabalho que eu faço já há bastante tempo aqui na NASA é que é sempre trabalho de equipe. Então, tem parte do trabalho que eu faço sozinha, mas muito é trabalho de equipe. E, às vezes, com estudantes também. Eu trabalhei nesse projeto com 3 estudantes, todas moças, e uma da Grécia, e as outras 2 americanas. E também com colegas da França, de outras partes dos Estados Unidos. Então, é uma equipe bem internacional. A equipe da Cassini foi bem internacional. Esse trabalho de equipe é muito bom porque as pessoas trazem especialidades diferentes. Nós tivemos pessoas especializadas em dados de outros instrumentos, porque eu sou especialista nos dados do radar. Em um dos modos que o radar consegue dados de imagens, mas eu trabalhei com outros pesquisadores para colocar todos esses dados e essas análises juntas. E isso foi muito interessante.
E como é que é a interação com os brasileiros na NASA?
Aqui no Laboratório de Propulsão a Jato, que é um dos laboratórios da NASA, nós temos vários brasileiros e brasileiras, a maioria na parte de engenharia, mas alguns na parte de ciência. E de vez em quando nós nos reunimos e também temos, às vezes, brasileiros visitando. O ano passado, o meu colega Álvaro Crosta, de Campinas, veio passar vários meses aqui trabalhando com a minha equipe. Então, é muito bom trabalhar com brasileiros. Eu espero que no futuro tenha mais brasileiros treinados nessa área de geologia planetária.
Agora vamos falar para os nossos ouvintes, então. Se a gente pudesse descrever uma imagem de Titã, qual seria?
Nós brincamos que a Titã, se você estivesse na superfície, seria parecido com um dia em Los Angeles com muito smog. Titã tem essa atmosfera muito espessa e as cores são alaranjadas e o ar não é muito bom, não tem oxigênio. Mas Titã, com uma atmosfera mais densa do que a da Terra, é um lugar relativamente fácil de mandar um helicóptero ou uma drone, como a próxima missão vai ser, a Dragonfly, que colegas meus estão nessa missão, e vai ser uma drone que vai voar por Titã, e vai ser muito interessante.
Lembrando que a Dragonfly, essa missão que a Rosali falou, deve ser lançada pela NASA em 2026 e deve chegar em Titã em 2034. Eu agradeço muito a participação da Rosali Lopes, ela que é astrônoma brasileira e pesquisadora do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Adriellen Alves. Sonoplastia, José Maria Pardal.
Universo.